Programa Trânsito e Mobilidade.
Olá, colegas, boa tarde a todos os nossos colegas da Rádio Uninter conosco online nesse momento. Temos hoje um programa, né, professor Valdir, com uma presença muito especial hoje. Nosso colega, professor Cláudio Nura Giberti, o Giba, aqui da escola, do diretor da Escola Pública de Trânsito de Curitiba, que é professor aqui da Uninter, escritor de livros, pesquisador, enfim, um profundo conhecedor da área de trânsito, e hoje nos brinda com a sua presença aqui no nosso estúdio da Rádio Uninter, e vamos falar um pouquinho sobre trânsito, que é a nossa praia. Por favor, Wilson.
Isso aí, professor, seja bem-vindo. É sempre um prazer, um privilégio quando a gente traz aqui os professores que trabalham com a área da educação para o trânsito. Falar em educação para o trânsito é a nossa paixão, né, professor Gerson? E nada melhor que trazer alguém que entende da área. Alguém que faz a diferença em Curitiba e no mundo, porque Curitiba é referência mundial em trânsito. Então, estamos aqui com quem faz a diferença. Professor?
Muito obrigado, professor Valdinho, professor Gerson e todos que estão nos ouvindo. É uma honra para mim estar aqui na condição de diretor da Escola Pública de Trânsito, com certeza representando o nosso secretário de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel, e a nossa superintendente de Trânsito de Curitiba, a Rosângela Batistella.
Perfeito. Professor, então nós temos aqui, como o Valdinho já salientou, né, nós temos aí Curitiba sendo sempre referência, né? Curitiba realmente é uma cidade que se destaca já de muito tempo, né? Na gestão, no meio ambiente e também o trânsito. A implantação dos ligeirinhos, a implantação de uma via exclusiva para o ônibus, a implantação da Via Calma e a cada gestão a gente vê que Curitiba se aprimora, não só no trânsito, de uma forma geral, mas também em projetos que têm a ver com educação, têm a ver com a mobilidade urbana. O que o professor pode falar para nós do que está realmente, o que está latente hoje em Curitiba? Nós temos desde a mudança semafórica que aconteceu por um certo período aqui. Como é que o professor pode nos contar para nós um pouquinho sobre essas experiências de trânsito que também ajudam na educação para o trânsito aqui em Curitiba?
Com certeza, professores. Como todos sabem, né, o trânsito ele tem realmente um tripé, né, que é a engenharia, a educação e a fiscalização. E a educação ela é muito importante, assim como os demais, mas ela tem um componente diferenciado que é exatamente trabalhar na mudança de comportamento das pessoas. E uma abordagem tradicional, faça porque eu estou falando, porque está escrito no código, Ela é cansativa para todos, né?
Com certeza.
Seja para os adultos, quanto para as crianças mesmo, né? Então, essa abordagem muito verticalizada e hierarquizada, ela é ruim para essa finalidade. Então, o trânsito de Curitiba, na parte da educação, começou a pensar em fazer coisas diferentes, né? Como abordar as pessoas, como abordar as questões de trânsito, como trabalhar isso para as pessoas, né, de uma forma inédita, bacana, singular. Uma das coisas que foi concebida no município de Curitiba e neste ano, e talvez os professores tenham acompanhado, foi o personagem Tiba.
Sim.
Uma coisa muito diferente do Tiba é que ele não representa um elemento ou um personagem exterior à pessoa, mas ele representa a voz da consciência. Exatamente para não querer dar essa ideia de verticalização, de hierarquização, de dizer faça porque eu estou mandando você fazer. Não, o Tiba ele vem com essa tônica. Eu sou a voz da sua consciência. E a proposta do Tiba é exatamente estimular, por essa autorreflexão, a empatia, que talvez, pelos nossos estudos, pela nossa experiência, talvez a empatia seja a grande variável assim, que faz uma diferença na educação para o trânsito, que é exatamente se colocar no lugar do outro, né?
Com certeza.
Interessante, meu avô, lembrando aí do Tiba, de uma cidade pequena aqui do interior do Paraná, Japira. Tem ideia quanto semáforo tem lá, professor?
Deve ter uns 10.
Ah, 10. Isso que o senhor imaginou. Não tem nenhum semáforo. Então, quando ele vinha aqui para Curitiba, ele ficava olhando aquele negócio vermelhinho, verdinho, né? Falava, meu Deus, para mim atravessar a rua tem que esperar aquele bonequinho lá. ele detestava aquilo. E por que não tornar lúdico? Por que não tornar prazeroso a gente ver alguma coisa diferente? Quem disse que tem que ser assim? Não, o Código de Trânsito está escrito, os engenheiros determinaram, que tem que ser assim, tudo bem. Mas será que pelo menos na Semana Nacional do Trânsito, ou alguma coisa que a gente possa fazer para chamar atenção no trânsito, não seria bom, né? Para aquele que veio lá da cidadezinha de Japira, né? Então, o que, que a gente poderia mudar? Quais os processos? Então, acho que foi uma boa sacada para a prefeitura, para quem, né, para vocês lá da escola de trânsito lá, poder trabalhar com o Tiba, né?
É, sem sombra de dúvida, o Tiba realmente, e eu diria assim que a coisa mais legal para mim é exatamente essa representação dele como a voz da consciência, sabe? Então, existem, provavelmente, talvez os professores tenham visto, os amigos que estão em casa também, que estão assistindo agora, puderam observar, assistir aos vídeos institucionais do Tiba, em que vários episódios, né? É o uso do celular dentro do carro, de repente, beber e dirigir. Então, todos esses aspectos, assim, o Tiba falando, veja bem, mas não faça isso não vai ser bom. Então, o estímulo é essa autorreflexão, né? Como que eu devo me comportar? Mas de verdade mesmo, porque não é porque tem alguém fiscalizando. É porque isso é importante para mim e é importante para o outro, né? Nós discutimos muito na questão dos pedestres, às vezes. Então, o pedestre começou a atravessar a faixa, e pela faixa. E, naturalmente, o semáforo dele, né, fechou para ele, o semáforo de pedestres, e, portanto, o semáforo de veículos abriu. E daí, a grande questão não é se eu estou como pedestre, estou atravessando pela faixa. Eu comecei a minha travessia, mas o semáforo dos carros abriram. Eu quero terminar minha travessia sem precisar saindo em desabalada a carreira, desesperado, correndo. Sim. E mesma coisa, eu acho que o condutor, né? Se, por exemplo, eu estou ali como condutor, vi que uma pessoa começou a atravessar pela faixa, abriu o semáforo para mim. Mas será que vai acabar o mundo se eu esperar 5 segundos, 10 segundos para esperar a pessoa atravessar? E se fosse eu que estivesse lá, se fosse meu filho, se fosse minha filha? Né? Então, essa questão da empatia talvez seja o grande segredo para nós termos um trânsito melhor.
Sim, e isso bate bem naquela tecla que a gente sempre bate, professor, em educar o trânsito e educar para o trânsito. Educar para o trânsito, quando a gente pega lá nos anos iniciais, começa a trabalhar, né? Educação infantil, ensino fundamental, que a gente educa para o trânsito. E educar o trânsito é quando já, né, a gente um pouco adulto, com um pouco mais de idade, que a gente educa o trânsito, educa de formas assim, né, colocando o Tiba, né, formas lúdicas mesmo, que chama a atenção da população, que conscientiza, né, que dá uma nova visão para um trânsito inovador, né? E por falar em inovação, e a prefeitura? O que inova para a gente?
Então, professor, uma coisa muito interessante que nós conseguimos desenvolver neste ano, que foi um pensamento já no ano anterior, mas realmente ele se desenvolveu durante este ano e com certeza vai cada vez melhorar mais, é um programa chamado Programa Trânsito para Todos. Pelas nossas pesquisas, né, então pode ser que a gente até esteja sendo injusto, mas pelas nossas pesquisas é um programa inédito no Brasil. Nenhuma prefeitura talvez tenha estabelecido um programa como esse, que é um programa de educação de trânsito de inclusão. Hoje em dia, existem várias iniciativas, né, de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Só que daí nós quisemos ainda aumentar um pouco mais esse programa, contemplando então 4 projetos para pessoas com deficiência. Então, um projeto voltado para pessoas com deficiência visual, um projeto voltado para pessoas com deficiência auditiva, um projeto voltado para pessoas com deficiência física, um projeto voltado para pessoas com deficiência intelectual e transtorno espectro autista, né, que o transtorno espectro autista seria uma quinta tipo de deficiência, e daí nós juntamos na deficiência intelectual, e um projeto para pessoas sem deficiência. Antes de falar nos projetos para as pessoas com deficiência, mas eu gostaria de ressaltar também novamente, tendo como linha mestra, assim como trilho, essa questão da empatia, é o projeto que nós temos dentro do Programa Trânsito para Todos, chamado Na Minha Pele. Ele é um projeto voltado para pessoas sem deficiência. Então, nós trazemos as pessoas fazemos uma preleção, uma discussão, e depois nós colocamos, claro que de maneira monitorada, não é, acompanhada, a pessoa em uma condição de deficiência. Então nós vamos colocar uma venda nessa pessoa, vamos dar uma bengala para essa pessoa, vamos colocar essa pessoa numa cadeira de rodas, vamos colocar um abafador no ouvido, de maneira que diminua a sua capacidade auditiva, para que ela possa se sentir naquela condição, né? E experimentar o trânsito como as pessoas com aquele tipo de deficiência experimentam ou vivenciam isso diariamente. E uma coisa muito bacana que acontece é que nós estamos tendo em todos os nossos projetos a participação ativa de pessoas que possuem essas deficiências. Então, nós temos o Instituto Paranaense dos Cegos conosco, pessoal da comunidade de deficiência auditiva, da deficiência física. Então, eles vêm e trazem realmente a realidade para o contexto e enriquece demais esses projetos. Esses projetos, assim... Eles têm, como nós dissemos, eles tiveram uma formatação inicial, mas eles vão sendo aperfeiçoados ao longo do tempo por causa da participação deles. Então nós tivemos assim experiências que, se for descrever todas, assim, a gente se emociona mesmo. A gente não consegue ficar estável assim, emocionalmente, de contar as experiências pelas quais nós temos passado e com a participação deles. Quando uma pessoa da comunidade surda, por exemplo, chega e fala assim: olha, a gente nunca imaginou que a gente teria voz para o trânsito.
Com certeza.
Não, mas vocês vivenciam o trânsito como todos nós vivenciamos o trânsito. Sim. Mas nós nunca tivemos uma oportunidade de falar. Então, nós tínhamos um material educativo produzido e daí até mesmo eu, e faço a meia-culpa nesse aspecto, talvez muita gente pense como eu pensava, que às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela tem uma capacidade, um ritmo de interpretação das palavras escritas como nós temos. E não é assim que funciona. Então, por exemplo, até os nossos textos dos nossos materiais educativos serão mudados, né? Isso com o apoio deles mesmo, falando: ah, assim é melhor escrever assado. Mesmo assim, ah, não, aqui, né, vai ser uma coisa falada, vai ter, por exemplo, Libras, mas às vezes um texto escrito, como que esse texto vai estar mais acessível de verdade, né? Então, essa participação deles, assim, da comunidade, de uma forma geral, assim, está sendo muito enriquecedor. Na semana passada, houve uma atividade em uma escola aqui em Curitiba, voltada para a educação de pessoas com deficiência auditiva, e uma coisa maravilhosa. Os nossos agentes trabalhando, uma supervisora nossa, da nossa escola, ela estuda Libras, então uma parte desse conteúdo ela deu em Libras, e nós notarmos, professores, a participação ativa das crianças. A gente pensa, não, eles não vão... Eles participaram demais. Foi uma participação ativa, assim, que às vezes eu não tinha visto com tanta intensidade, às vezes, numa escola de crianças sem deficiência. E falando que o pai, às vezes, falava que não precisava usar o cinto, mas eles falavam que tinha que usar.
Sim,
e tudo, e que tinha que atravessar. Às vezes, a mãe e o irmão queriam atravessar fora da faixa. Não, nós temos que atravessar na faixa. Então, eles compartilhando a experiência deles. Então, é algo, assim, maravilhoso, sabe? Não tem nem como descrever direito isso.
Eu vejo assim que até a gente falou um pouquinho de gestão, né? A gestão hoje, ela é complexa no Brasil, em função de recursos financeiros, mas eu vejo que Curitiba dá esse exemplo, né? Não é uma despesa, é um investimento. Quando você faz a guia rebaixada para o cadeirante, quando você faz a sinalização para o deficiente visual, quando você coloca Libras no poste semafórico, para a pessoa realmente ter uma outra opção de acessibilidade a esse mecanismo do trânsito, são coisas assim, que para a maioria parecem muito pontuais, mas hoje nós temos aí realmente a necessidade de uma cidade ser inclusiva cada vez mais. Né? E nós temos realmente hoje muitas pessoas com deficiências físicas, psicológicas, motoras, enfim, que hoje estão cada vez mais nas ruas, estão cada vez mais incluindo-se na sociedade. A sociedade do século XXI é uma sociedade inclusiva por natureza. E eu creio que o trânsito é uma faceta indispensável nesse processo, para que realmente se garanta a inclusão dessas pessoas, de forma geral, na vida cidadã. A gente fala muito do idoso, né? Parece fácil, mas uma pessoa com 80 anos de idade atravessar uma grande avenida, vamos pegar aqui a nossa... Aqui a Cândido Abreu, que tem uma extensão um pouco maior, parece fácil a pessoa acelerar o passo, não é fácil, não. Né? A gente tem que se sentir, às vezes, no papel, na pele daquela pessoa para perceber, né, o quanto é difícil você olhar aquele semáforo distante, de repente começa a piscar o verdinho, vai avermelhar, e daí a pessoa idosa corre, não pode correr. A pessoa que tem uma deficiência física não pode acelerar o passo. E como é que faz? Aí cabe, né, quem não está naquela condição, de respeitar, de sentir na pele realmente o que aquela pessoa está passando. Mas passa por um processo como a Prefeitura de Curitiba está fazendo, realmente de realmente incluir as pessoas, né, e fundamentalmente divulgar, né, porque Curitiba tem sido realmente uma referência, como a gente já falou, né, desse processo de divulgação dessas inovações no trânsito. Né, e creio que não pode parar por aí. Né, Curitiba é uma cidade que realmente continua sendo muito visitada, muito lembrada, muito retratada, né, pelo mundo afora. E todas essas inovações, elas também ajudam a que outras cidades também sigam o mesmo rumo de Curitiba.
Com certeza, professor. A ideia, e depois com a participação, o auxílio de diversos segmentos, eles enriquecem muito e o resultado é bom para todos nós. Né? E uma coisa muito legal, que até o presidente do Instituto Paranaense de Cegos, em uma reunião preparatória que nós tivemos, Ele disse, primeiro, quando eu cheguei lá, tem um banner, assim, que é a coisa mais linda, que fala assim: eu te vejo, mas não como você me vê. Então já começa já essa chamada, assim, né? E ele falando assim: olha, o que existe é o ambiente deficiente. E daí que vem esse conceito de desenho universal, que o professor falou. Então, tem que ser, sim, mais acessível. Inclusive, também uma outra novidade interessante, que logo aí nas próximas semanas nós vamos divulgar um vídeo institucional de educação de trânsito 100% inclusivo. 100% inclusivo. Ele tem Libras, ele tem audiodescrição, ele tem tudo. Então, ele é acessível para todos os tipos de deficiência. E também com essa proposta, né? De chamar as pessoas para reflexão, se colocarem no lugar do outro e fazerem a sua parte, né? O presidente do Instituto Paranaense de Cegos, ele me disse o seguinte, falou: ó, veja bem, diretor, às vezes uma pessoa, ela tem um imóvel, assim, e ela tem um ar-condicionado. E ela coloca aquele ar-condicionado ali, às vezes é 1,70m, 1,50m, porque, naturalmente, ele pensa nas pessoas videntes, que vão ver o ar-condicionado. Exato. Mas ele não pensa, às vezes, que a pessoa com deficiência visual não vai ver. Então, uma coisa, por que eu não coloco a 3 metros? Até agora, acho que não tem registro de ninguém com 3 metros de altura. Então, coloca a 3 metros esse ar-condicionado, que vai ajudar, realmente, por exemplo, para as pessoas com deficiência visual. Né?
E veja, professor, até uma curiosidade. Muitas vezes as pessoas não sabem que pessoa surda tira habilitação. Na própria autoescola mesmo, eu já perdi a conta de quantos alunos eu dei aula, que eu dou aula em autoescola também, né? Perdi a conta de quantos alunos eu já ensinei já com deficiência auditiva. Muitas vezes há um portador de necessidade especial. Não, ninguém porta nada, né? Ele tem uma deficiência. E tira habilitação normalmente. Eu me recordo até de uma situação, um dia que eu pedi para o meu aluno fazer a mudança de faixa. Claro que eu não falei, né? Eu falei em Libras com ele. Então, fiz o sinal para que ele trocasse de faixa, ele chacoalhou a cabeça e falou que não. Aí eu fiz o sinal novamente, ele não, a hora que eu vi, passou um carro do meu lado. Ou seja, se eu tivesse com qualquer um outro aluno, provável que ele não tinha olhado nesse espelho e tinha batido o veículo.
Olha aí. Né?
Então, ele acaba desenvolvendo e a gente, sim, tem que estar ativo. Parabéns pelo projeto de vocês, que a gente, sim, tem que incluir, tem que inovar, né? Com a questão da acessibilidade, sim. Né? As guias também, que muitas vezes, até nós estávamos comentando antes de iniciar, muitas vezes o pessoal não sabe para que serve, né? Aquelas bolinhas onde divide, que tem um cruzamento à frente. Então, muitas vezes nós aí que enxergamos, não se damos conta de quanto é rico quando a gente faz essas adaptações no trânsito e educa essas pessoas também, né, professor?
Sem sombra de dúvida, né? O estímulo, eu acho, de o principal talvez seja pelo menos chamar a reflexão, causar uma dúvida para a pessoa, para todos nós. Poxa, mas será que eu estou me comportando adequadamente? Será que eu, né, se fosse a minha pessoa, a pessoa que eu conheço, que está mais próxima de mim naquela condição, será como que eu, ou como que se fosse eu que tivesse naquela condição, como eu gostaria de ser tratado? Então, talvez, mais uma vez, eu enfatizo esse aspecto de a gente se colocar no lugar do outro no trânsito, né? Mesma coisa, o ciclista com relação ao pedestre, o pedestre está numa posição um pouco mais fragilizada do que o ciclista, então o ciclista também, ele tem que dar a preferência para o pedestre, por exemplo, e por aí vai, né, de cada um se colocar naquela condição do outro, e eu tenho certeza que fazendo essa reflexão, as coisas só tendem a melhorar, né? Existe a parte estrutural, a parte de engenharia, né? A parte da geografia da cidade, o que está sendo feito. Ah, aqui uma área calma, uma construção, por exemplo, de uma ciclofaixa ou de uma ciclovia. Então, toda essa parte estrutural, ela, claro que faz uma diferença muito grande na mobilidade mesmo, né?
Com certeza.
Mas, talvez, o mais importante de tudo seja a consciência de cada um. Em se comportar adequadamente no trânsito, né?
Sim. E Curitiba sai sempre na frente, né, professor? Essa semana a Rosângela estava nas rádios aí, que a gente teve um grande presente aqui. Nós conseguimos reduzir, né, o número de mortes por acidente. Quase 50%.
46%, eu acho.
Isso. E a gente saiu na frente, mais uma vez. Né? Belos exemplos quando se investe na educação para o trânsito. Deu 46%. Por cento?
É, total. 46, acho que 0,7, 46,8, alguma coisa assim, se eu não estou enganado.
Sim, e nesse caso, professor, já temos projeto em Curitiba, já para adiantar, como que está? Pra gente, o ideal é chegar a zero.
É
claro que é impossível, né? Mas não é...
Não,
né?
Com certeza.
Essas iniciativas, elas tiveram uma raiz, né, uma origem no que era projeto e agora se tornou programa, Vida no Trânsito, né? Então, veio como uma proposta inicial internacional da ONU para a questão da segurança viária, porque em termos de, no Brasil, né, falando assim, sem números exatamente cientificamente assim, acurados, mas em torno de 50 mil pessoas morrem vítimas de homicídios, né, que estão relacionados geralmente aí com a criminalidade e a violência. E, pasmem, mas praticamente esse mesmo número
Exatamente.
Morre no trânsito. Dá quase 50 mil. Então, claro que isso, poxa, mas, né, acho que até o próprio professor Gerson, que tem uma perspectiva de que isso também é violência, né? O trânsito também é violência, né? Não é só a violência resultante da criminalidade violenta, né? Dos crimes de homicídio, mas, assim, o trânsito também revela uma certa faceta violenta. Então, todo mundo começou a se preocupar com isso. Então, na época, projeto, hoje Programa Vida no Trânsito, ele veio com essa proposta de diminuir em 50% em 10 anos. E a Prefeitura de Curitiba se envolveu muito na questão do programa e vai conseguir cumprir essa meta. É claro que depois disso, o professor Valdício vai ter realmente talvez novas metas, e porque não existe realmente, o número ideal é o zero. Né? Nós temos que buscar o zero, esse é o número ideal. Mas são várias iniciativas com a participação da comunidade, da sociedade também nesse esforço, porque, como eu disse, independentemente da questão exterior, a grande mudança mesmo, a grande chave está no interior, né, das pessoas.
Até eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos lá na nosso departamento de trabalho, aí estávamos vendo o Atlas da Violência. Né?
Sim.
E eu coloquei, pedi para o Valdício, coloca na palavrinha localizar no PDF.
Nem leio. Nem leio o artigo inteiro.
Não apareceu trânsito, no Atlas da Violência divulgado, não apareceu trânsito. E aí fica pensando assim, tá, e como é que nós desconectamos a violência, o trânsito da violência que vivemos diariamente nas cidades? Então, e aí fica um recado para os nossos gestores do Brasil inteiro, do mundo, aí, que de repente possa estar nos ouvindo, não dá para desconectar o trânsito da violência.
Da violência urbana, dos crimes mesmo.
Não dá. E aí também concito as forças policiais também a pensar dessa forma, trânsito também é violência. Não adianta combater só o crime organizado, combater a violência de uma forma geral e não fiscalizar o trânsito, não educar para o trânsito, enfim, nós temos que ter a cidade tem que ser segura em todos os aspectos, e o trânsito é um aspecto fundamental. Nós estamos todos os dias transitando.
Sim.
Né? Estamos todos os dias aí transitando de forma a pé, no carro, enfim, a gente é um pedestre nato, né, todos os dias. Se não tiver essa tranquilidade, não é porque eu vou ser assaltado na farmácia ou na panificadora, eu posso ser atropelado na esquina da panificadora.
Exatamente.
Então, é uma violência que tem que ser realmente computada e tem que haver um trabalho realmente pontual e sabemos que aqui em Curitiba as forças de segurança estão imbuídas nesse sentido, né? Mas ainda falta realmente essa percepção no rumo geral que o trânsito reflete a violência também que nós temos no país.
É, e um dos pontos que o senhor sempre frisa, que eu nunca esqueço que o senhor fala, que tudo passa pelo trânsito. Né? Tudo, seja a criminalidade, seja o tráfico. Uhum. Né? Então está tudo envolvido com o trânsito. Ah, teve lá um assalto, uma armada, mas aquele cara sendo uma perseguição, aquele miliante, né? Sendo uma perseguição, veio viatura e tal. Então, assim, tudo passou pelo trânsito. Né?
Sem sombra de dúvida, né? É importante um outro aspecto é que não apenas, né, e falando do programa Vida do Trânsito também aqui em Curitiba, mas não apenas essa questão da participação da comunidade, mas como o professor falou, aqui em Curitiba verdadeiramente existe uma integração muito intensa entre todos os órgãos que cuidam disso. Então, entra a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, com o Detran Paraná, com a Polícia Militar, seja pela Polícia Rodoviária Estadual, seja pelo Batalhão de Polícia de Trânsito, pela Polícia Rodoviária Federal. Então, sim, nós temos aqui uma integração muito forte e programamos muitas atividades em conjunto. Inclusive, no grupo do qual eu faço parte, a nossa, haverá uma reunião em janeiro e nós já queremos estabelecer um calendário de ações anual.
Ah, legal.
Sabe? Porque nós também discutimos esse aspecto do Maio Amarelo, da Semana Nacional do Trânsito, né? No sentido de que nesse período, talvez algumas medidas inovadoras, algum lançamento de projetos diferentes, sim, talvez alguma intensificação em alguma área específica, mas que, na verdade, não pode ser assim como se fosse naquele período, aí nós fazemos alguma coisa. Não, nós temos que ter uma agenda permanente de trabalho em todas as áreas do trânsito, porque, como o professor falou, seja a parte da criminalidade violenta, ou não violenta mesmo, mas tudo é respirado na mobilidade, é no trânsito, sim, das cidades, né?
Eu vejo que Curitiba, como os professores sabem, né, nós, aqui em Curitiba, eu sou da região metropolitana, o Valdilson mora na região metropolitana, quer dizer, nós convivemos em Curitiba, nós saímos das nossas realidades, um pouco até meio que interiorizadas, e vamos todos os dias aqui a esse grande centro, que é Curitiba, e saímos de um trânsito calmo, tranquilo, às vezes nem sempre, mas um trânsito moderado para um trânsito mais intenso. Então, Curitiba tem disso, né? Curitiba é a sede de uma grande metrópole que hoje congrega vários condutores de várias regiões aqui da região metropolitana, vários municípios, e isso, eu creio que é importante porque nós levamos essa reflexão para o nosso município quando voltamos para casa, mas Curitiba tem isso, Curitiba tem aquilo, Curitiba inovou nesse sentido. Por que que o meu município não inovou? Por que que o meu gestor municipal talvez não tomou essa iniciativa? De repente é algo que também começa a se multiplicar em termos de cultura, de trânsito, mas lá em Curitiba a fiscalização existe, lá eu vejo a Polícia Civil, vejo a Guarda Municipal, vejo a agente de trânsito, vejo todo mundo operando em harmonia. Por que no meu município, que fica do ladinho de Curitiba, não acontece isso?
Exatamente.
Então, acho que Curitiba dá o seu exemplo, né? Multiplica essas boas condutas para quem está próximo, que nós voltamos melhores condutores para nossos municípios, que às vezes, de repente, não tem essa mesma política, essa mesma forma de educar para o trânsito como tem em Curitiba. Então, eu vejo que até mesmo aqui no seu entorno, Curitiba continua sendo importante porque essas operações refletem diretamente nos municípios do entorno. São José dos Pinhais, sim, Campo Largo, Araucária, Tamandaré, Colombo, enfim, esses grandes municípios que estão no entorno de Curitiba e que usufruem de tudo isso que Curitiba traz de bom para o trânsito. Eu acho que isso é fundamental, né? Pensar nesse conjunto que é Curitiba hoje, pensar na metrópole que é Curitiba.
Acaba contagiando, né, as regiões próximas daí quando tem essas ações. E bacana, quando tem essas ações, eu fiquei até feliz quando você falou que o ano todo terá essas campanhas. Muitas vezes a gente só bate no Maio Amarelo, no, né, setembro, Semana Nacional do Trânsito, mas e vocês vão coletar essa diferença lá no final do ano. Né? Tudo será menos acidente, menos mortes. Sim, né? Sim. Então, eu acho que é o começa-se com o pé direito mesmo.
Porque a ideia realmente é ter uma agenda permanente, né? Existem alguma campanha, como eu disse, às vezes pontual, específica, mas assim, nós temos que ter uma agenda permanente para discutir, para chamar a reflexão de todos, assim, né? Uhum. No que diz respeito ao trânsito, né?
Bacana, e o investimento na educação, eu prefiro investir na educação do que no, muitas vezes nos hospitais para receber mais mais.
Eu vejo que é uma coisa que é bem pontual, até esse dia numa reunião a gente comentou sobre isso, as metas muitas vezes não estão claras, então a gente passa por algumas empresas e vem aquela, na porta da empresa assim, estamos há tantos dias sem acidentes de trabalho. Porque de repente nós temos essas metas nossas de trânsito, por exemplo, também clarificadas, estamos há 2 dias sem acidentes nessa rodovia. Quer dizer, até para que o condutor também, para lá, não vou ser eu que vou ser uma estatística negativa para essa rodovia, ou para essa via, ou para esse bairro. Porque se nós começarmos a trabalharmos com metas, eu tenho que ser um condutor mais consciente, tenho que evitar um acidente, porque isso vai implicar em uma série de consequências para o trânsito, para a saúde, enfim, para a segurança pública. Então, eu creio que ter metas também, e metas conhecidas, até saber, meu bairro tem um índice de violência tanto, eu tenho que saber disso, eu moro no bairro. Aquela esquina que eu sempre vou comprar um pão lá é o índice número 1 de acidentes em Curitiba, de atropelamentos. Se aqui é o número 1 de atropelamentos em Curitiba, eu tenho que ficar em Campo Largo, em Colombo, em Tamandré. Eu vou prestar atenção mais ainda quando for cruzar aquela avenida. Por quê? Porque aquela avenida é campeã em atropelamentos. Então, creio que algumas metas também seriam fundamentais para a gente pensar, né? Mesmo que não sejam claras, mas que para a gente pensar o quanto é importante a nossa contribuição enquanto pedestre, enquanto condutor, para que o todo ganhe nesse sentido.
Brilhante projeto, hein, professor? Acredito que a prefeitura...
Muito bacana isso,
é bacana,
né?
Estamos tantos dias sem acidentes.
O que acontece? A gente... existe, às vezes, uma percepção de que essas áreas de trabalho, como, por exemplo, segurança pública e a parte de mobilidade urbana, elas são áreas muito não científicas pela natureza, assim, muito variáveis, muito voláteis, e que elas, portanto, inviabilizam o tratamento científico das medidas. Mas é exatamente o contrário.
Perfeito.
Todas essas áreas, seja na área de segurança... professor com a experiência que tem na segurança pública, seja na área de mobilidade, é possível totalmente a gente dar um tratamento científico para isso.
Com certeza.
Por exemplo, como o professor falou, a estatística e até o programa Vida no Trânsito, ele também tem uma comissão dentro dele, ela tem várias comissões, uma comissão de engenharia, uma comissão de fiscalização, uma comissão de fiscalização e tem uma comissão de dados, que dá tudo quanto é tipo de dado científico. Então, é possível sim, professor, saber mas onde que tem o maior índice de acidentes com motociclistas, acidentes fatais com motociclistas? Tá aqui na esquina tal. E daí talvez realmente melhorar, ter uma estratégia de divulgação disso e talvez também estimular que as pessoas se preocupem com essa parte estatística científica, porque realmente é muito importante, né? A gente tá engajado. Pô, eu moro num bairro. Qual que é o índice de violência do meu bairro?
Com certeza.
Né? Qual que é o índice de violência no trânsito no meu bairro, naquela esquina? Então, perfeito, professor.
Eu acredito que já atingiu o nosso aluno lá de gestão do trânsito e mobilidade urbana já ao não repensar nessa questão mesmo.
Com certeza.
É interessante quando a gente junta duas forças e acaba desenvolvendo projetos assim.
Bom, senhores, a nossa conversa, a gente ficaria mais tempo aqui, mas nosso tempo já deu, então fica o convite para os nossos colegas da Rádio Ninter, que não puderam acompanhar o programa agora, posso acompanhar depois, o programa está ao vivo no Facebook. E só tenho a agradecer, então, nosso colega, amigo, professor Claudio Honório Gilberto, que é uma referência hoje aqui em Curitiba, é uma referência no que tange a gestão do trânsito. E agradeço muito por abrilhantar esse programa conosco aqui nesse momento. Então, só temos a agradecer nós, a Uninter, agradece muito a presença do professor aqui. Professor Valdir, suas últimas considerações, deixamos as considerações, professor.
Isso aí, pessoal. Acho que é a última palavra, né, professor, para esse ano, que será a nossa última rádio, e retornaremos no próximo ano. Cuidado, gente, final aí com as rodovias, né, mais atenção no trânsito. Então, fica a dica aí para vocês. Professor?
Professores, mais uma vez, em nome do nosso secretário de Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel, da nossa superintendência de trânsito, Rosângela Batistella, quero agradecer, né, com humildade esta oportunidade de estar aqui discutindo sobre esse assunto tão importante. E dizer que é uma honra para nós estarmos aqui. E além de desejar, claro, aí uns votos de Feliz Natal, de um ano de 2020 maravilhoso para todos, mas também chamar essa autorreflexão de vamos nos colocar no lugar do outro, antes de, né, mexer no celular quando está dirigindo, se vai beber, não dirija, essas coisas que parecem ser batido, mas chamar para autorreflexão, porque eu acredito muito nesse comportamento interior nosso para trazer reflexos positivos para todos nós enquanto usuários do trânsito, né?
Isso aí.
Pessoal, um grande abraço. Até a próxima.